I got this thing, girl, I wanted to say to you, tell a lie. Desk FM.
Do you remember?
of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
I'm not afraid to die. take it from here. Close your eyes, clear your heart. It dissipates, then disappears.
A música e o conhecimento se encontram. O Desk FM Joinville.
Loud. Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
used to say, what's impossible they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find.
Transmitir a voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Fim da escala 6x1.
O governo encaminha ao Congresso o projeto que muda a jornada de trabalho para 40 horas semanais, com pelo menos 2 dias de descanso.
O texto vai tramitar em regime de urgência. Raquel Mariano.
Urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta.
O governo também envia ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com previsão de salário mínimo de R$ 1.717 no ano que vem.
Você vai ouvir também Casa Própria.
O governo do Brasil aumenta em 20 bilhões de reais os recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
E limite de renda para a reforma Casa Brasil sobe para R$ 13.000. Márcia Fernandes.
O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A estimativa para o salário mínimo em 2027 é de R$ 1.717.
O reajuste de 5,9% consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está sendo enviado ao Congresso Nacional.
Se aprovado, o novo valor será pago a partir de fevereiro do ano que vem.
O PLDO é a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso para definir as metas e prioridades para o ano seguinte.
O projeto também faz uma estimativa de fechar as contas públicas em 2027 com saldo positivo de 0,5% do produto interno bruto, descontando o pagamento de juros da dívida.
Para o ministro da Fazenda em exercício, Rogério Seron, ao cumprir as metas, o país mostra que pode continuar crescendo sem comprometer os investimentos e gastos sociais.
Um sinal muito importante que nós estamos dando para daqui para frente é só manter esse processo e o cumprimento dessas metas, que o país sai do outro lado, sai bem e pode continuar ampliando o espaço para o mercado privado, para o investimento em infraestrutura, com a economia ainda batendo recorde atrás de recorde, com o país batendo recorde de desemprego, de redução de pobreza.
presidente Lula participou hoje do anúncio de um pacote de medidas para habitação.
Entre elas, um incremento no orçamento destinado ao Minha Casa Minha Vida.
Ao todo, são 200 bilhões de reais para ampliação de programas de moradia, incluindo o Reforma Casa Brasil, que empresta dinheiro para a melhoria dos imóveis.
Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, está previsto um aporte extra de 20 bilhões de reais do Fundo Social para o setor de habitação. O valor se soma aos 180 bilhões de reais já previstos para este ano, totalizando um orçamento de 200 bilhões de reais em 2026. Com o incremento, a prioridade será atender famílias da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que tem renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 9.600. Houve reajuste nas faixas de renda e no teto do valor das unidades habitacionais para atender mais pessoas. O presidente Lula destacou que a meta do programa foi elevada para 3 milhões de unidades até o fim de 2026.
Fazer casa para nós é uma obrigação, porque eu sei o que é morar enchente. Eu já acordei de noite, sabe, tirando a minha mãe da cama deitada, com rato boiando, com barata boiando, com fezes boiando. Eu sei o que é isso. É quase que uma coisa de direito humano e está na Constituição. E se Deus quiser, a gente vai contratar 3 milhões de casas até o final desse ano. Nós prometemos 2, vamos chegar a 3.
Também foram apresentadas alterações no programa Reforma Casa Brasil, que oferece crédito para melhoria de moradias. O limite de renda para participar do programa foi ampliado, passou de R$ 9.600 para até R$ 13.000 mensais. O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000. E as condições financeiras para as reformas também tornaram-se mais atrativas, com a redução da taxa de juros para 0,99% ao ano para todos os beneficiários. As medidas devem estimular a economia do país, como afirmou o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
Hoje nós temos mais de 3 milhões de postos de trabalho formais, carteira assinada, levando um rendimento para esses trabalhadores, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Metade dos lançamentos e das vendas do mercado imobiliário é o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa de sucesso, é um programa que estimula a economia, que estimula o setor da construção civil. Eu diria que é o motor propulsor hoje do mercado imobiliário.
Segundo informações do governo do Brasil, o déficit habitacional atingiu o menor patamar da história, 7,4%. Entre 2022 e 2024, 441 mil famílias saíram de uma situação precária de moradia. Reportagem Márcia Fernandes.
Pois é, e esse ano o governo federal ajustou o teto das faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida.
A ideia é garantir juros menores para mais brasileiros na compra da casa própria e incluir mais pessoas que ainda não faziam parte do programa.
Teve mudança também no valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.
A portaria aumenta os limites de renda das faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Para a faixa 1, que contempla as famílias mais vulneráveis, o teto da renda familiar bruta passa de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, o limite máximo de renda sobe de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já o novo teto para a faixa 3 do programa fica sendo R$ 9.600. Antes era R$ 8.600. E na faixa 4, que atende famílias de classe média, o limite de renda familiar vai de 12 para 13 mil reais. A ampliação da renda máxima de famílias elegíveis ao programa foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. O acriano Márcio Fernando, servidor público, diz que as mudanças deixam mais perto o sonho da casa própria.
Porque há cerca de 3 anos, quase 4, eu estou procurando um imóvel para adquirir, já encontrei alguns que são interessantes, só que a forma de negociação, o teto também para fazer aquisição, me impediu de fazer. E se Deus quiser, agora sim nós vamos conseguir adquirir esse imóvel e realizar esse sonho tão aguardado.
Na prática, as mudanças vão permitir que 87 mil famílias tenham acesso a juros mais baixos. Por exemplo, uma família que tinha renda de R$ 2.900 e estava na faixa 2 do programa, agora agora passa para a faixa 1, que tem juros menores. E assim também ocorre com as outras faixas. Além disso, cerca de 8 mil famílias da classe média que não podiam participar do programa agora terão acesso ao Minha Casa Minha Vida pela faixa 4. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que a ideia é que cada vez mais famílias tenham condição de alcançar a casa própria.
O programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da história deste país. Então, os ajustes de renda, o valor do teto dos imóveis, que também é uma forma de oportunizar outro conjunto de empreendimentos, são ajustes que a gente faz no programa para cada vez mais a gente incluir mais famílias no programa Minha Casa Minha Vida.
O teto do valor dos imóveis que podem ser financiados na faixa 3 também mudou e passou de R$ 350 mil reais para R$ 400 mil. Reais. Já o valor máximo dos imóveis da faixa 4 saem de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Reais. Reportagem Graziela Mendonça.
E o presidente Lula também recebeu hoje, no Palácio do Planalto, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.
O encontro marcou a autorização para o início da construção de uma ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros.
A ponte deverá reduzir a menos da metade o tempo de travessia do rio Sergipe, que chega a 40 minutos nos horários de pico.
Além disso, foi autorizada a ampliação e modernização de sistema de abastecimento de água da região metropolitana da capital sergipana.
No total, serão investidos cerca de R$ 1 bilhão, sendo 838 milhões na ponte.
Durante o encontro, também foram assinados dois decretos de titulação de dois territórios quilombolas no estado.
Um deles é o território Curuanha, em Estância, e o outro é Luziense, em Santa Luzia do Itanhi.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou a importância do reconhecimento de terras quilombolas.
Com esses dois decretos, totalizam 72 decretos de interesse social em comunidades quilombolas e esse montante representa 40% do que já foi feito em toda a história do Brasil. Juntas, essas duas comunidades totalizam 10 mil hectares. Então, são mais de 1.000 famílias que vão poder hoje festejar porque elas voltam a ter os seus territórios assegurados. E não é só isso, presidente. Junto com o decreto, nós temos trabalhado firmemente para levar a terra e levar as políticas públicas. Compras públicas por meio do PAA, assistência técnica e o crédito rural, que hoje já chega a essas comunidades.
E representantes de centrais sindicais se reuniram hoje com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
E apresentaram um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores até 2030.
Entre os temas da reunião está o fim da escala 6x1. O projeto já foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o encontro e traz ao vivo as informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante o encontro aqui no Palácio do Planalto, líderes de centrais sindicais entregaram ao presidente Lula a pauta da classe trabalhadora com as prioridades para o período de 2026 a 2030. Esse documento reúne 68 reivindicações e incorpora novas demandas do mundo do trabalho, como a redução das jornadas, sem corte salarial, fim da escala 6x1, combate à pejotização, regulamentação do trabalho por aplicativo, fortalecimento das negociações coletivas, combate ao feminicídio e direito de negociação para funcionários públicos. A reunião ocorre após o governo federal enviar o projeto de lei do fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional em regime de urgência. E durante o encontro, hoje, o presidente Lula chamou o ex-balconista Rick Azevedo, que lançou uma campanha, a campanha Vida Além do Trabalho, que começou essa defesa por uma escala, com 2 dias de descanso e 5 de trabalho. Vamos ouvir um trecho do que o Rick falou.
E trabalhei sempre no comércio, trabalhando e não conseguia nada, não conseguia comprar uma casa, não conseguia financiar uma faculdade, não conseguia estudar. E aí tive burnout, depressão. E em 13 de setembro de 2023 eu falei, chega, a classe trabalhadora desse país já conseguiu muitas coisas. Conseguiu 13º, conseguiu férias remuneradas, conseguiu licença maternidade, conseguiu direitos para as empregadas domésticas e agora também está na hora de conseguir uma escala de trabalho mais justa.
E olha, após essa participação do RIC, né, foi a vez do presidente Lula falar com os líderes sindicais, que foi agora há pouco essa fala, e o presidente fez um alerta para que o povo fique atento e lembrou que os direitos trabalhistas conquistados podem ser ameaçados se não houver organização e mobilização. Vamos ouvir.
Então, o que nós estamos é na hora de construção de narrativas para que a sociedade perceba o que pode acontecer nesse país, porque já aconteceu. Já aconteceu em 1964, já aconteceu em 1945, quando derrubaram Getúlio, já aconteceu em 54, quando levaram ele à morte, já aconteceu isso com João Goulart. Ou seja, há muitos momentos históricos desse país para que a gente saber que há retrocesso na vida dos trabalhadores. Então, o nosso papel é estar 100% alerta para não permitir que haja mais retrocesso.
E olha, a gente lembra então que a proposta que altera a escala de trabalho foi enviada em regime de urgência ao Congresso Nacional, ou seja, pode travar a votação se não for apreciada em 45 dias. E vamos entender mais sobre o projeto na reportagem de Raquel Mariano.
Jornada de trabalho de 40 horas por semana, garantindo pelo menos 2 dias de descanso e com a certeza de que não haverá redução salarial. Fomos às ruas para saber o que as pessoas acham dessa mudança na lei trabalhista.
Eu acho que essa redução a gente pode ter um crescimento na questão de melhoria na sociedade, que as pessoas sofrem muito burnout, então acho interessante a ideia.
Vida com a família também, né? Tempo com a família, tem um filho, então isso seria incrível.
Geralmente, quando você tem um pouco mais de hora livre e você tem algum hábito de ou de estudar ou de melhorar profissionalmente, de crescer, você consegue crescer. Quando você pega uma pessoa que trabalha 46 ou 48 horas por semana, que não consegue ter tempo de nada, ela também não consegue aumentar a produtividade dela, porque ela não consegue evoluir.
E essa proposta foi enviada pelo presidente Lula para o Congresso Nacional em um projeto de lei com pedido de urgência constitucional. O texto prevê o fim da escala 6x1, que vigora atualmente, em que o trabalhador tem que cumprir a jornada de 44 horas por semana com direito a apenas um dia de descanso. Com a urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a proposta irá melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a produtividade do trabalhador.
Um ambiente de trabalho, a jornada é adequada, um ambiente saudável, evita doença profissional, a doença mental, evita acidente de trabalho e melhora a qualidade e a produtividade. Produtividade que a economia brasileira está precisando.
O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, destacou que a medida deve beneficiar principalmente as mulheres.
O dia de descanso que uma mulher trabalhadora tem hoje, na 6x1, nem de descanso é. A gente vive num país machista, em que as tarefas domésticas são relegadas, na maioria dos casos, às mulheres, que têm dupla, tripla jornada. O tempo que essa trabalhadora deveria ter para descansar é para cuidar da casa, é para fazer comida, é para lavar louça, é para lavar roupa, e ela não tem descanso, não tem tempo de lazer.
Pelo projeto de lei apresentado pelo governo, a escala 5x2 inclui diversas categorias, como os domésticos, comerciários, atletas, aeronautas, radialistas e outras abrangidas pela CLT e leis especiais. Atualmente, o Brasil possui 37 milhões e 200 mil trabalhadores com jornada acima de 40 horas por semana. Reportagem Raquel Mariano.
O pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em março e abril teve início hoje.
Serão beneficiados mais de 4 milhões de trabalhadores com valores que variam de R$ 136 a R$ 1.621. Daniele Popov.
É o terceiro grupo de trabalhadores com direito ao abono salarial, que soma 4.272.981 pessoas. São 5.400.000.000 de reais em benefícios. Os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2024. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido dos empregadores R$ 2.766 de remuneração mensal no ano base 2024, que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base 2024 e que tenham seus dados informados corretamente pelo empregador no E-Social. Os valores do abono salarial são creditados pela Caixa na conta do trabalhador, seja conta corrente, poupança ou conta digital, ou por meio do aplicativo Caixa Tem em conta poupança social digital aberta automaticamente. Para quem não tem conta na Caixa, o pagamento será realizado por meio de canais como agências, lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais disponibilizados pela Caixa. Já no Banco do Brasil, o abono será creditado em conta bancária, por transferência via TED ou PIX, ou presencialmente nas agências de atendimento, caso o trabalhador não seja correntista e não possua chave PIX. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Supermercados, alimentos e bebidas lideraram o aumento das vendas do comércio em fevereiro desse ano.
De acordo com o IBGE, o setor apresenta crescimento recorde para o mês.
Também contribuíram para o resultado das vendas de veículos e construção civil.
As vendas do comércio varejista avançaram 0,5%.